Eu sou Ruby Knox.
Eu sou Amber Knox.
E eu sou Diesel Knox. E juntas somos as
Bonecas Vorazes. Ladies! Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Come on, bring back my. Bring back my girls.
E aí, meus amores, voltamos. Mais um episódio nessa temporada Boca de Tomar no Colo. Como a gente já tinha citado para vocês, nós somos agora jovens maduras, né? E resolvemos trazer hoje um episódio voltado muito para nossas expectativas e a realidade. Porque a realidade não é fácil, querida. Ela é periclitante, sofredora. Ela foi quase uma rasteira da vida na gente. Mas é isso que a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje. E é isso. Eu quero saber de vocês, meus amigos, como vocês estão? Tão boas? Tá todo mundo bem, é gravado no mesmo dia.
Ai, eu tô...
Depois de duas cervejas.
Refrescada.
Ah, sim, sim.
Tá se sentindo refrescada?
Tô.
E eu tô espirrando aqui só a gota. Hoje, nesse momento, estou espirrando e estava bem até agora. Acho que é emoção, tá me dando crise alérgica.
Voltou a gravar, ficou doente, tá vendo?
É. Ela tem alergia a podcast.
Wanda, sai de perto. Mas, já que vocês estão boas, né? Agora a gente já tá com duas cervejas no couro a mais. Então, a tendência é que os episódios evoluam de acordo com o nível alcoólico. Então, vocês podem ver que os episódios podem ser que melhorem, né? Ao longo dos dias, das semanas. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Como é que tá essa fase dos 30 anos? Como é que vocês recebem na vida de vocês essa dádiva? Porque, na verdade, pra gente é uma dádiva, né?
Yeah.
Mulher, se não morreu, não levou uma pedrada na rua, tá viva, tá ótimo. Às vezes nem tanto, mas...
Não deixa de ser uma coisa boa chegar aos 30, mas também não é tão bom assim, porque significa que você tá cada vez mais perto da velhice, né?
Mulher, perto do médio, né, mulher? Vamos supor que a idade média é 100 anos.
É!
Né, não? Qual a idade média do brasileiro?
Mulher, eu disse que a gente tá mais perto da velhice. Velhice pra dizer com quantos anos?
50.
Então, a gente já passou da metade do caminho.
Eu tinha essa perspectiva antes, na verdade. De porra, chegar aos 30, eu tô velha, tô com a cura. Mas se você parar pra pensar, a gente só viveu 30 anos da nossa vida. Em 30 anos rolou tanta da coisa, foi tanta... putaria, que eu acho que tem mais 30 pra ter mais putaria. E olha que eu nem conto, porque 30 anos de putaria nem foi 30 anos de putaria, né? Porque na infância não teve tanta putaria assim. Mas...
Não é nem que não teve putaria, porque não foi muita, não teve tanta assim.
Foi pouquinho, de leve. Pegava os amiguinhos, enfim, tem detalhes. Mas eu tenho trazido essa perspectiva, tipo assim, já foram 30. Não é que tá se perdendo, sabe? Tipo... Eu posso viver pra chegar aos 60, tipo, são mais 30 que eu posso aproveitar os 30 que vão vir, entendeu? Pelo menos é a perspectiva, pelo menos, que eu guardo hoje pra mim. Depois de 60, ela vai ficar realmente mais puxado, né? A bicha enrugada, precisa de fralda, um pouco mais complicado. Mas até os 60 tá mais de boa.
E eu acho também que esse impacto de cheguei aos 30 tá muito mais forte pra vocês... Dela por ter feito 30 recentemente e tu também.
Porque essa tá um pouquinho a mais, né?
Porque agora nesse mês em que...
Já é 31.
Já é dezembro ou não, já vou chegando aos 31 em dezembro. Então eu já passei um pouquinho dessa fase de... Porque parece que é meio fatídico pra todo mundo. Eu não sei se é a influência do filme, que está dando título a esse episódio, ou se é coisa de viado, mas a gente sempre tem uma expectativa em relação aos 30 anos, né? É meio que a gente, quando é mais novo, tem como um marco os 30. E aí... Não foi assim pra vocês, não?
Eu acho.
Pra mim era os 25.
Ah, é precoce, viu, a senhora?
Não, pra mim os 25 era um marco, quando era bem mais novo. 25 seria um marco.
Do auge da juventude, né? Não, acho que a casa dos 20, a gente guarda ela como o auge da adultice, né? Tipo assim, de você curtir, de você viver.
E foi.
seus melhores anos serem dos 20 aos 30, entendeu? Mas é como a gente tá falando, dos 20 aos 30. Tipo, depois do 30 você sabe que guarda na memória, tipo assim, aí acabou agora, não pode mais curtir, agora tem que ser uma bicha séria. É, guarda muito isso na memória, assim, depois dos 30 tem que ser séria. Não pode mais ser vagabunda, por exemplo.
Não, pra mim não é nem tanto assim. Eu coloco... Pra mim, essa coisa dos 30 era tão forte que eu costumava dizer, quando eu era mais novo, lá nos meus 20, 22, 23, que viver até os 30 pra mim tava bom.
Agora já não é mais...
E agora que os 30 chegou, eu tô dizendo, porra, eu
foi, não foi suficiente.
Mulher, esse ano pra mim tá sendo assim, tô me esquivando da morte todos os dias, porque eu tinha certeza
eu
que
pedi
aos
30
eu ia morrer de tanto que eu pedi. Aí, tipo, cada mês que passa, eu digo, olha, vou passar, viu? Você nem me vê, eu tô... Sabe? Porque eu, pra mim, o limítrofe era 30 anos, porque eu não queria ficar velha.
Sabe um detalhe que eu também acho
e
que...
E o que já induz a gente a pensar que, tipo, não, quero morrer aos 30 porque eu não quero virar uma maricona. Depois dos 30, só é maricona.
Tem esse detalhe do, no quesito LGBT, a gente sendo LGBT, né? Que são, é um pouco, meio que a idade é um pouco diferente das pessoas hétero, por exemplo, cisnormativas, né? Mas eu ia falar, tipo, do... Esqueci. A memória já não é a mesma. Mesmo eu jogando sudoku, não, às vezes falha a memória. Mas, então, já que eu vou falar o que eu lembro, essa questão mesmo da idade dos 30, eu fico pensando assim, a gente teve uma adolescência retraída, vamos supor. Uhum. A gente não pôde viver a adolescência como das pessoas hétero, por exemplo.
Uhum.
Então a gente acabou tentando viver a adolescência da gente, tipo, de ter os primeiros amores, de sair, de se apaixonar, de cometer erros, na fase dos 20. Então, tipo assim, pra gente, a fase dos 20 foi a nossa período de, meio que de adolescência, realmente. E isso não é uma coisa só pra gente, mas é uma coisa meio que comum e meio que quase todo gay, principalmente... Eu não sei as lésbicas, mas os gays principalmente comentam muito sobre isso, né? Tipo, de viver a fase da adolescência no período dos 20 aos 30. E a gente tem muito essa ideia de que ser uma gay velha é uma coisa negativa, né? Então a gente já guarda isso pra gente, tipo, que a vida ela só acontece até você ser atraentemente aceitável. Então, depois disso, cara, tá, acabou a vida.
Esse é um tema que eu não gosto muito de falar, eu não gosto de estar velho, não gosto de... Eu gosto de aniversário, de comemorar o dia, sabe? Mas chegou aos 30, bicho. Não. Olha, quando eu fiz 30 anos, eu quis me isolar, não quis comemorar com ninguém, não queria sair pra canto nenhum, não queria, sabe?
É, a gente teve que fazer uma festa surpresa pra bicha.
Porque eu não tô, não estou no momento 100% da minha vida com os 30 anos, do que eu esperava. Está vivendo aos 30 anos. E, enfim, e me pegou de muito de jeito, sabe? Enfim, eu tinha que esquecer desse assunto e esse episódio tá sendo um gatilho.
É por isso que a senhora não queria fazer, sabe?
Exatamente. Depois eu estou mais reclusa.
Agora eu entendi.
Mulher, use esse momento para se libertar dos seus pesos.
De quê?
Do que lhe prende.
Várias coisas.
Conste pra suas amigas e pra todo mundo que tá ouvindo essa temporada.
Ah, sim. E não, o fato de você começar a vida mais tarde, obviamente, de começar a aproveitar a vida mais tarde. E isso ter meio que... Não tem um prazo, né? Mas a sociedade impõe um certo prazo de validade pra você aproveitar a vida da forma que a gente aproveitou quando tem os 20 e poucos. E chegar aos 30, por exemplo, e não ter conquistado tudo que a gente precisa frente à sociedade, é horrível.
Mas aí também vem muito essa questão das expectativas que foram criadas na nossa geração, né? De que a gente tinha que atingir tais metas, né? Dentro de um prazo X. E gata não tem muito... Primeiro que eu culpo o capitalismo, né? Sou comunista, sim. Culpo o capitalismo porque...
Mas não
porque...
adianta, entendo.
Não é que adianta ou não adianta. A culpa existe.
Não adianta. Sim.
Eu sei que não adianta falar, não adianta reclamar, a vida continua. E a gente é pobre, vive do trabalho que a gente tem. Braçal, se a gente não trabalha, a gente não sobrevive. Então a gente vive nesse ciclo de... Trabalhar pra sobreviver. Então, tipo assim, não tem como a gente ser feliz. Bicha, como é que a bicha curte... A vida sem dinheiro. Não curte. Aí ou você trabalha, aí quando você trabalha, você não tem tempo pra curtir, que você tá cansada. Aí quando piorou, quando a gente chega nessa idade, porque a bicha tá cansada, que só o caralho não tem pique pra tá correndo, curtindo, badalando. Então, a gente tem que aproveitar na juventude, né? Até os 25, 26, que é quando a bicha tá com pique aí.
Mas a gente ainda tá novo.
Então, não é isso, justamente, a gente não está, mas é a sensação que dá é que a gente está muito cansado.
É.
Pelo menos a sensação que eu tenho é que eu tô cansado. Eu queria estar com o pique de aproveitar.
Não, e querendo ou não, tu tá na festa, tu tá na noite, tu tá na...
É, é outro fator, né, que pra mim cansa mais ainda, né, porque eu já vivo em noite, né.
E pra mim é cansativo ao ponto de eu nem ir mais.
Porque você tem outras obrigações que lhe cansam mais ainda, né.
Pois é.
Mas aí entra nem dessa questão, ela trabalha, fica uma cachorra desgraçada... Porque ela precisa.
Porra. Obrigada.
A culpa não é sua, tá?
Ó. Oh, pra ilustrar esse apanhado geral que a gente deu de como estamos aos 30 anos agora, eu queria que vocês dessem, assim, palavras-chave dos 30 anos pra vocês. O que é que... Pá, pá, pá. Boleto. Entendeu? Uma coisa assim. Do flex.
Eu ia comentar justamente isso. Que eu tinha comentado já aqui anteriormente, quando a gente estava pensando no episódio, de qual foi o gatilho que eu tive da minha velhice, vamos dizer assim. Velhice não, que é muito pesado. É, dessa fase 30 a mais, né? De quando você começa a perceber que você está ficando velha. Que foi realmente andar com remédio na bolsa, bicho. Porque, sinceramente, eu não tinha essas dificuldades antigamente, hoje eu tenho. Essas dificuldades de memória, pra mim, também são coisas que, tipo, me pegam muito hoje em dia. Tipo, eu tô falando uma coisa, mas tem hora que eu esqueço. Aí eu fico, porra, se eu com 30 já tô esquecendo neste nível, imagine no futuro.
Eu comecei a perceber essas coisas também, mas aí eu fico na dúvida se tudo isso é efeito de, tipo...
Drogas?
Não. Pandemia e te pego a... O corona. COVID, né? Porque estão fazendo estudos e estão identificando que pessoas que pegaram Covid estão tendo problemas com memória.
Uhum.
E eu tenho percebido isso. Por exemplo, eu tenho esquecido as coisas, esquecido memórias. E eu não sei se isso é idade, foi Covid, foi pandemia. E, tipo, o somatório de tudo isso, sabe? Eu acho que a girada de chave... Pra dizer que eu tô ficando velho, mais velho. Obviamente que eu tenho momentos que eu acho que eu estou mais novo. No sentido de, tipo, mais novo do que eu, colegas, por exemplo. No sentido de, tipo, eu aproveito mais, eu vejo as coisas mais infantilizadas. Vejo as coisas mais infantilizadas. No sentido de, tipo, aproveitar as coisas. Fazer brincadeiras, por exemplo, como eu sou professor e eu gosto de brincar com as crianças e brincar junto com elas. Eu não vejo isso dos outros professores que são mais novos do que eu e héteros.
Mas aí a pessoa entrega a idade, porque ela diz, bora brincar de elástico, bora brincar de amarelinha, porque as crianças, que brincadeira é essa, mulher?
Eu passo
por óbvio, isso.
Óbvio, tá vendo?
Óbvio que eu não brinco dessas coisas, ó. Mas, tipo, brincadeiras da aula em si. E, enfim, no geral, é esse meio, tipo, meio lá, meio cá. Mas essa girada de chave acaba comigo. No sentido de, estou ficando velho. E eu não sei se é velhice mesmo ou se foi algum BO, os BOs que a gente viveu ultimamente.
Eu acho que não dá pra culpar nenhum nem outro. Porque antes de Covid, antes de ser velha, a senhora já era esquecida.
Mas a mais...
Das três, a senhora é a pessoa que menos lembra as coisas aqui.
Mas eu sinto que é bem pior hoje em dia, sabe? Eu percebo. Antes eu não percebia. Eu não sei se é o fato de precisar ser mais responsável hoje em dia.
Tem esse fator, né? De hoje a gente... Imagine, hoje você mora sozinho, né? Não mora mais na casa de família, por exemplo, né? Então as responsabilidades são outras, você tem outras preocupações na vida, além de dar aquela preocupação quando a gente era adolescente ou viver com a família, que tipo, a mãe, que o pai, que vão ter que se responsabilizar. sabe? Menino, quando eu comecei a ter que trocar botijão de gás, eu, puta que pariu, como é que eu faço isso? Ninguém me ensinou, não. Sabe, essas coisas assim, de vida adulta, né?
Eu tô vindo pra aprender a trocar a botijão.
E entre outros, né? O botijão é só um detalhe. E do que tu falou agora do Covid, uma coisa que eu percebi foi que a gente também começou a perceber, na verdade, problemas cognitivos que a gente tinha que não percebia depois de uma certa idade. Tipo assim, óbvio que eu não tenho comprovações, mas eu tenho certeza que eu tenho algum nível de TDAH. Porque eu percebo muito hiperfoco em várias coisas, em várias outras tipo, coisas que tem no TDAH. Eu digo, eu nunca me imaginei com uma pessoa que tivesse TDAH. Mas hoje eu já percebo. Eu também não sei se isso evolui com o passar da idade e pode seguir a flora e mais, enfim. Vocês já são medicados? Já passaram por uma pessoa responsável para dizer?
Eu não sei, não sei se eu tenho TDAH, não, mas é provável.
Mas aí também tem muito essa ideia de que hoje em dia tá. Isso é o que muito se comenta, né? Que hoje em dia todo mundo diz que tem TDAH pra tudo, né?
Uhum.
Aí eu também não sei até que ponto. É normal e a gente acha até um problema. Não sei.
Mas enfim, são muitos. A gente tá ficando muito pesado esse episódio.
Se tiver algum médico.
Tá ficando muito pesado. Ou seja, e eu queria que esse episódio, essa temporada fosse mais leve.
Resumindo, os 30 anos são pesados.
Foram 16. Tá chovendo?
Tá.
Tá? Que delícia.
Chovendo pra limpar, pra trazer bênçãos.
São 16 minutos de muita falação e reclamação da vida.
Mas eu acho que é importante também, até porque eu acho que quem escuta a gente, tem muita gente que escuta a gente que tem a nossa faixa de idade e também acho que se sente nessa mesma perspectiva. Que é outro detalhe, né? Que às vezes a gente não conversa sobre essas coisas e acho que você acha que tá ficando louca sozinha.
É
só eu que tô tendo essa neura aí na minha cabeça, e quando você vê, são todas loucas, perturbadas, juntas, unidas, mas ninguém sabe. Estamos
só
aqui.
Um disclaimer sobre a memória, eu continuo tendo uma memória muito boa, graças a Deus, obrigada.
Eu percebi isso.
Amém. Eu, só pra vocês terem uma ideia, eu sou a única pessoa da escola inteira que conhece todas as 450 crianças pelo nome. Mas...
A senhora tem uma prova melhor que Sudoku, gata. 400 crianças pra lembrar nome.
Mas você é autismo, tu sabe, né?
Sei, e eu acredito que eu sei.
Só tá corroborando que cada um ganhou uma doença, né? A mais.
Não, eu acredito que eu... Até porque vocês sabem que a grande maioria das pessoas que têm autismo nível 1 não são...
Não são diagnosticadas.
Diagnosticadas. Eu acredito que eu seja uma dessas pessoas.
Ou a mulher de bonecas vorazes.
É.
Especial.
PCD.
Leis especiais é errado.
É. Já foi cancelada nesse vocês.
Olha, me desculpa. Então me corrija, amiga. Me diga como.
Ela acabou de dizer.
PCD.
PCD.
PCD?
É. Pessoa com deficiência.
Ah, tá.
Cognitiva, no caso.
É.
Não é corporal.
Porra, mulher. A gente tá englobada mais nesse grupo.
Já entra free na festa.
Que horror.
Corta essa parte.
Na verdade, PCD só se encaixam pessoas com deficiência
física.
Não. Deficiência auditiva, deficiência visual, pessoas cegas, surdas.
A só cognitiva é o quê?
Também se encaixa como PCD pela lei.
O
pessoa
autismo.
Com TEA, transtorno do espectro autista. Os outros transtornos e síndromes entram como neurodivergentes. São pessoas neurodivergentes.
Borderline.
Pois é. E eu sou um neurodivergente em dose dupla. Porque eu acredito que eu seja autista e acredito também que eu tenha TDAH.
É.
Aí, gata, é só
olha, mas a gente só acredita. A gente tá nessa fase de tentar identificar essas coisas e eu acho bom. Antes de estar falando, principalmente a senhora, a Rubi, de ir atrás de um médico, mulher.
É o que
a gente fala pra essa bicha.
Não, achei que ela ia dizer que a senhora não podia estar falando porque não tinha respaldo.
Mas é de
clínico.
Ir atrás.
Clínico, e eu tenho.
A senhora só tem um, doutor.
Mas a senhora só tem ansiedade.
Ok, para de bater a lata na mesa.
A senhora só tem o diagnóstico de ansiedade.
O diagnóstico, mas eu tenho respaldo clínico.
Ela vai no médico.
E tenho conhecimento clínico para
psicopedagogos.
Dizer, psicopedagógico para dizer que eu provavelmente tenho. Tem. Eu não posso assinar meu próprio laudo, mas eu posso dizer que eu tenho.
Mulher, eu tô tentando até agora lembrar o que eu ia falar, não lembro.
Sim, isso era uma das coisas que eu ia dizer. Minha memória Alzheimer. É muito boa, mas acontece muito comigo agora. Eu tô aqui conversando com vocês e ainda tenho que dizer isso a fulano. Vou até lá e quando chego lá, eu não lembro o que eu ia dizer. O que eu pensei agora que eu ia falar, eu não lembro.
Perca de memória recente.
Então, mas eu tenho isso também.
Numa conversa, eu tô tipo esperando você terminar de falar pra eu falar alguma coisa. E até na minha própria fala, tipo... Não, porque a cerveja de Devassa é muito boa, mas essa lata aqui eu não gosto da lata. Mas eu ainda tenho uma consideração pra fazer da cerveja, só que eu parei pra falar da lata...
E esqueceu.
Não lembro mais.
E depois esquece. Eu sou assim com as coisas, por exemplo, em casa. Eu tenho muito tudo pra fazer. Aí eu faço, por exemplo... Eu tô arrumando a cozinha. E aí tem alguma coisa do banheiro que eu tenho que levar pro banheiro. Por exemplo, pra enxugar, botar um pano novo, enfim. E aí eu vou no banheiro. Chega no banheiro, eu vejo que a pia tá suja. Aí eu vou limpar a pia. Mas aí eu esqueço que eu tenho que botar o pano no lugar, por exemplo. Aí eu volto pra cozinha, faço as coisas e lembro do pano. Aí eu vou botar no banheiro. Aí eu entro no quarto. No quarto eu vejo que, por exemplo, tenho que ajeitar alguma coisa. E assim, tipo, vou esquecendo, sabe? E vou fazendo outras coisas e esquecendo.
O episódio virou Crônicas de uma Dona de Casa Sofrida há 30 anos.
Não, mas enfim.
Pra mim é só nisso mesmo, de falar e eu esqueço que eu tenho que falar. Pra fazer as coisas é porque eu sou muito metódico. Mais um motivo pra vocês confiarem que eu sou muito
divergente.
Antes de fazer qualquer coisa, eu traço um mapa mental de tudo que eu vou fazer na ordem. E aí eu sigo essa ordem que eu tenho na minha cabeça... Porque se eu não seguir, eu endoido.
E eu faço lista.
Outra comprovação do TDAH que eu comecei a perceber há muito tempo é dislexia. Eu ultimamente não consigo mais, às vezes eu escrevo, principalmente. E o pior, porque eu trabalho com isso, né? Tipo, produzindo os materiais, então preciso escrever. Bicho, eu juro a tu que eu leio o negócio, tá certo. Quando eu vejo tá o negócio, eu tô as letras trocadas. Mas aí não é só o fator de digitação em si, não é só o fator de digitação, é o fator de tipo, falta de conseguir ter a atenção de ter essas coisas, assim. Eu já tinha conversado com um colega meu sobre isso e ele, eu acho que é muito dislexia. Eu disse, meu, não imaginei que eu ia ter dislexia na minha vida, não. Enfim, fatores, né? São muitos fatores, mas também eu acho que a sociedade também pesa muito na como a gente... evolui, assim, tipo, a gente tá numa fase da vida social, enfim.
Amiga, mas eu nunca ouvi falar, por exemplo, em dislexia adquirida.
É, eu sempre tive e não percebi.
Ou você sempre teve.
E não percebi. Eu na escola não lembro de ser assim, não.
Às vezes é falta de uso.
De quê?
Você passou algum tempo da sua vida sem usar escrita.
Ah, tá me chamando de burra.
Não, mulher, você...
É diferente.
Não tem Enfim. Inteligência suficiente.
Okay, eu aceito, não há nada contra. Mas enfim, se temos transtornos ou não, só saberemos indo por psicólogo, por psiquiatra, por neurologista, pata marineira. Mas até lá vamos ficar assim, nesse. E vamos passar pro próximo tópico, porque realmente ficou pesado.
Foi. Mas enrolou, fugiu do tema, deu a volta e ninguém disse palavras-chave para arrematar os 30.
Era isso.
Mas na conversa a gente arrumou algumas.
Foi.
Memória.
Ninguém lembrando quais foram as outras.
Medicamentos.
O pano dela, da casa dela.
Dos 30.
O pano.
O pano de chão.
Memórias.
Calvície.
Olha, não vamos tocar na questão calvicidade, porque realmente é um ponto forte.
30.
É 30, é.
Não.
É o que mesmo?
Porra.
Toda... Puxa, por favor, alguém tiver algum remédio pra memória? É. Manda aqui pra casa.
Memorial. Palavras-chave dos 30.
É.
Isso representa os meus 30 agora.
Café.
Porra.
Café.
Cigarro.
Café.
Derrubou azul.
Café com cigarro.
É,
memória.
Gatos.
Gatos.
E quintal. Meus 30 é isso.
É, eu ia falar outra palavra que eu acho que também seja interessante, que
mas
é...
Mas eu estou trabalhando, eu quero sair dessa fase.
E pra qual?
para uma fase mais, que voltar um pouco para a minha fase da época dos 25 e pouco, 25 mais.
Gato, isso é um recado validado, não vai voltar não.
Não, mas no sentido de, tipo, de eu sair mais, de eu ver mais meus amigos.
Mas dizem que isso acontece geralmente depois dos 40.
Porque
subentende-se que você realmente, a gata já tá com a vida fixa, né? E agora você consegue curtir, né? Porque dizem que depois dos 40, 50, você já tá realmente estabilizado na vida. Não tem bicho assim, não tá estabilizado depois dos 40, gata, tá difícil. Realmente.
Mulher, mas não vamos nos julgar, não. Porque aí a gente ouve daqui a 10 anos.
Daqui a 10 anos a gente volta e conta pra você. Ou volta não, né? Conta pra você se as expectativas deram certo. Mas enfim, até lá. Voltando pra história.
Quer dizer, a gente vai descobrir se volta, né? Porque com a palavra-chave dos 30 sendo cigarro, débito do azul.
Oi, seu, né, gata?
Porque chegar aos 35 tá puxado. Olha, o pigarro da
outra. Vai, mulher. E as tuas palavras?
Eu ia falar que uma palavra que representa essa fase pra mim é a geração Z, porque eu tenho questões com a nova geração. Que é um dos fatores de como, quando você percebe que você tá velha, é quando você percebe a geração de agora, que tá começando os 20, por exemplo.
Chatos.
Pra gente, eles são complexos, né? Eu tenho muita afinidade, mas assim, tipo, eu não consigo, tipo, conversar muito bem com uma pessoa de 20 anos, não. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu.
Que temos é que... uma na família, né, bicho?
É. A Loura é um exemplo disso, né? Porque, cara... Mas em várias outras questões, assim, olha assim, vejo também que muita coisa se repete, tipo, parece a gente quando a gente tinha nossos 20 e poucos, mas é porque a gente hoje tem uma ótica muito mais crítica e muito mais, sei lá, a gente enrijeceu muito, eu acho, que é uma coisa negativa de passar do tempo, porque a gente perde a flexibilidade da infância, sabe, de, tipo, viver as coisas com uma ótica mais tranquila. E muito porque a gente tem muita coisa na cabeça, muito problema, enfim, como a gente já falou. Eu acho que quando você fica mais rígido durante o tempo. E eu acho uma coisa negativa. Mas a geração Z, mulher... Aí, como eu já tinha contado, não contei no podcast, né? Teve uma época que eu tava pegando o menino 19. Pegar um menino tão novo fez um toque de realidade. E olha que, assim, tá... Não, eu não sei se eu falo.
Óbvio, o podcast pode da gente...
É, pra fuder, eu sempre escutava, ah, não, depois dos 30 a pessoa tá cansada, né? Não acho que eu estou tão mal assim, mas eu ainda senti que o menino, vamos com calma.
O menino falou?
Não, eu disse, vamos com calma. Porque o menino queria fazer estripulias. Eu já não estou, mas... Com tanta disposição pra fazer estripulias.
Ela deixa na coluna, no meio do bloco.
Não, teve uma hora que eu disse, calma, eu vou ficar entrevada agora. E o bicho aí, se eu tô com 30, nem fiz 30 ainda, moleque.
Mulher,
não.
A senhora ainda faz bastante coisa.
Faz.
Dia desses, eu travei a coluna passando pano na casa.
Eu dou graças a Deus que fisicamente eu ainda tô bem.
Não, mulher, eu baixei pra pegar o pano no chão quando eu voltei só fisgada.
Mas eu sinto, por exemplo,
dias na cama.
Coisas, mudanças, né, obviamente. Por exemplo, se eu bater o joelho ou o pé em uma quina, por exemplo, a dor que eu sinto hoje em dia, eu sinto mais intensa do que eu sentia antes. Não sei porquê, mas eu sinto. Eu tenho percebido esse tipo de coisa, tipo detalhes, sabe? Enfim, não sei porquê, mas eu sinto.
Bateu
assim
com mais força, né?
Não, mulher. É tipo qualquer coisa, assim. Eu sinto mais intensamente.
Em relação a essa geração mais nova, a senhora tem um exemplo bem legal, que é seu irmão, né? Que tem uma criança... Que teu irmão tá com quanto já? 10, é?
7.
Vê, já é uma percepção também. A senhora lida com criança o tempo todo. Então, vocês que têm mais contato com essa geração mais nova, principalmente o mais novinho mesmo, é outra percepção, né? A gente sempre fala muito do teu irmão, tipo, ele ter sido muito avançado, né? Tipo, sempre ter... Eu acho que isso é muito da geração dele também, das crianças de hoje em dia, meu filho. Sim, estão...
É. Mas assim, no sentido de, tipo, as crianças eu vejo apenas com mais inteligentes na mesma fase de idade, mas eu não sei se é pelo fato de a gente ter maior contato com gravações... Sabe, tipo, óbvio, todo mundo grava vídeo para o Instagram, essas coisas, do que na época da gente. Porque a gente só, na época da gente, crianças.
Só brincava.
A gente só via, basicamente, filmagem de família, basicamente os familiares. A gente não tinha acesso
à vida de outras pessoas.
Vida de outras pessoas. Hoje em dia, a gente, graças ao Instagram e essas coisas, a gente vê crianças do mundo inteiro. E a gente tem vê muito mais crianças inteligentes que são não fluentes, mas tipo tem uma oratória muito boa, são muito inteligentes. Óbvio que sempre existiram crianças muito inteligentes, né? Mas eu vejo, eu acho que tem uma quantidade muito maior hoje em dia.
Eu nem digo inteligentes, mas eu acho que por terem contato com tanta coisa que a gente não, nem imaginava ter, eu acho que são mais maduras, são menos bobinhas do que a gente era. Sabe?
Eu
acho
é que porque acessar a informação ajuda, né?
É, não são tão bobinhas. Porque eu me senti uma criança extremamente boba, eu fui um adolescente muito bobo.
Exatamente.
Sabe?
Inocente.
Quando eu cheguei, tipo, anos finais de fundamental, ensino médio, eu ainda tava com fissário de RBD.
Eu as crianças hoje em dia já querem putarias.
É. Mentira.
Ah, tem criança que quer ser. Se for do coque, elas são babando.
Mulher. Mas é, eu acho que é nesse sentido, de não serem mais tão bobinhas quanto a gente era, porque tem muito mais acesso à informação do que a gente.
E é o que se é comentado há muitos séculos, né? Que o conhecimento é a chave do negócio.
É. E tão bem mais precoces também, né?
É.
E está influenciando na... Como é que eu digo? A senhora que é bióloga, na genética, né? Porque meio que evolução, não é?
Não sei.
É,
isso. Eu não posso confirmar, porque eu não mas vi estudos.
Sim, mulher. Mas a gente percebe...
A percepção.
Claro que tem um meio, querendo ou não, um meio interfere.
Mas na genética é mais 500, meu
não,
filho.
Não, na genética. Mulher, então, mas tu acha que na evolução, mas na evolução?
Mas a evolução não é assim, não.
Tá. Olha, pra mim é perceptível que até o bebê, mulher, eu nasci, vi minhas primas nascendo, todo mundo de olhinho fechado, vim abrir, ai, quero saber que qual é o olho do meu filho, eu vou descobrir daqui a um mês quando ele resolver abrir. Hoje o menino já sai do brinquedo dizendo, opa, o olho desse tamanho. As coisas estão mudando, filha. Nesse sentido também.
Mas voltando a, tipo, por exemplo, a fase mais de adolescente, jovem e adulto. O que vocês acham de comportamento?
A gente poderia pegar esse momento agora para falar muito essa ideia do tema das expectativas que a gente tinha para a realidade de hoje. Com sim, temas, tópicos, uhum, desenháveis, para todo mundo entender. Qual era essas expectativas que a gente tinha nesse período adolescente, infância? E como é a vida dura, cruel, rebelde de hoje em dia? Pode ser?
Pode.
E aí, qual é o primeiro tema, vamos dizer assim?
Já vai começar pelos...
Podia ser, né? Ou vai ser um geral primeiro e...
Vamos no geralzão?
Pronto, geralzão, tá? Geralzão.
Como eu disse anteriormente, minha expectativa para os 30 era estar morta. O que quer dizer que eu imaginava que eu tivesse uma vida de sucesso muito antes disso. Porque eu imaginava, eu na minha inocência de adolescente, fã, encantado por Paris, que eu sempre fui, que eu já tinha viajado para lá antes dos 30, que era o meu sonho de vida. Hoje em dia, nem tanto mais, eu tô sendo bem mais baixo, uma coisa ali, sei lá, um Jericoacoara, já tá ótimo para mim. Mas eu tinha essa expectativa de que vou conhecer Paris, aos 30 posso morrer, tá ótimo. Vou ter uma vida tranquila até os 30, sabe? E esperava que antes disso eu já tivesse um bom trabalho, uma boa vida. Eu sempre pensei muito apenas nisso. Eu não tinha essa coisa de, ai, vou casar, vou ter. Eu nunca planejei família pra mim. Era só, tipo, vou estar bem pra fazer a viagem que eu quero fazer, aos 30 eu... E pacote tá ótimo.
No caso, a senhora já está falando sobre expectativas.
Mas de... ela endosa melhor cada tema, né?
Uhum. É só um.
Uma pincelada.
É.
Bem, eu tinha mais expectativas em relação a como minha vida estaria. Tipo, fora da casa dos meus pais. Pretendia morar em outro país, obviamente. Mora em outro país, sai do Brasil. Enfim, não pensava em nada além disso. Até porque, quando eu era mais novo, meu único problema e meta de vida era estar bem financeiramente para sair de casa. E, enfim, era isso. Assim, se voltasse um pouquinho mais atrás, quando eu criança, era no sentido de, tipo, de ter experiências que eu não tinha com frequência, por exemplo, de comer certo tipo de coisa, de ir para certo tipo de lugares que eu não tinha acesso pela, enfim, pela classe que, por onde eu nasci, meus pais não tinham dinheiro, enfim. E acabou que mudou muito, não.
A evolução foi pouca.
Isso.
Spoiler. Já rolou.
Se você é uma criança e está escutando esse podcast, já lhe aviso.
Pare de sonhar.
A Xuxa mentira.
Tudo pode ser. Sim. Então é a voz de fumante e cantora.
Gata, e outra responda aqui.
Tudo pode ser.
Só sim. Basta acreditar.
Não acredito.
Sonho sempre vem pra quem sonhar. Olha, é tudo uma mentira.
Tudo é. A Xuxa mentiu pra mim.
Dá teu laudo.
Eu quando era pequena.
A senhora era uma pícara sonhadora.
Eu era. Mas é aquela questão, né? Eu era do interior, uma cidade muito pequenininha. Eu tinha que sonhar, mãe. Não tinha outra opção. Né?
Não tinha mais nada pra fazer além de sonhar.
E eu gosto de dormir, como vocês sabem. Então, eu sonhava. Eu era uma pícara sonhadora. Então, eu tracei muitos planos na minha vida naquela época. Tipo, e me imaginei de diversas formas. Mas também eu acho que tinha muita perspectiva de, na época, quando eu era pequeno, principalmente quando eu tava no interior ainda, eu tinha muita expectativa que nunca ia sair do interior. Que minha vida ia ser aquilo, mas é porque, tipo, era o que eu conhecia, né?
Uhum.
Então, não tinha essa expectativa de... Hoje eu me vejo, tipo assim, eu já acho Recife pequeno, porque eu também me vejo da mesma forma como eu me via quando eu morava em Carnaíba. Tipo, que é muito pequeno, porque eu não me vejo dentro de uma bolha, sabe? Mas eu sei que eu tô dentro de uma bolha, enfim. Eu imaginava que eu ia ter uma vida, obviamente, nos 30 anos, que eu já estaria formada, eu teria uma médica, que eu teria. Eu era casada com filhos, uma pastora de igreja, com a congregação.
Tu sonhava ser pastor?
Eu sonhava em ser pastora, até um certo momento, né? Porque depois. Mas eu achava que eu ia estar na igreja, não, tudo mais.
Se você sonhava ser pastor, você não sabe ser pastora.
É, pastor já é meu gênero atual. Mas enfim, nada disso aconteceu e realmente não tinha nem o que acontecer, né? Ótimo.
Não, então aí você, pelo que você colocou nas suas palavras até agora,
não
você
imaginava.
Não tem sonhos frustrados, pelo menos.
Muitos.
Então, mas você não falou nenhum deles.
Ah, amiga, não sei. Eu tinha muitos sonhos de, assim, tipo, como eu falei, de ser médica, né? Quando eu era mais novo, eu queria muito trabalhar com medicina. Aí tem uma época que eu queria ser botânica. Aí voltando até um pouco mais recente, quando eu entrei na universidade, eu tinha um sonho de ser biólogo realmente, trabalhar com biologia. Não trabalho, porque eu percebi que não ia dar certo pra mim. Mas eu acho que um sonho que deu certo, que eu posso dizer assim que deu certo realmente, foi trabalhar como artista, porque é uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno, então... Pelo menos uma coisa na minha vida deu certo, né?
Uhum.
Então tá ótimo, não. Pode melhorar, sempre. Nunca sou conformada com o que eu tenho. Sempre pensando no mais. Agora, vamos voltar. Falando um pouquinho... Vamos por tópicos, né? Falando assim, vamos bem, ser bem práticas. Em... Topificar... Não sei se essa palavra existe. Falar em tópicos... Quais eram as nossas expectativas e como foi que a gente chegou? Deu certo ou deu errado?
Spoiler, deu tudo errado.
Puta que pariu. O primeiro tópico é o qual?
Dinheiro e carreira.
Dinheiro e carreira. Eu imaginava que eu ia estar rica. Não rica, rica. Mas, assim, ia morar num condomínio fechado. Se bem que eu moro num condomínio fechado. Mas ia ter uma piscina. Eu ia ter um boy... Belíssimo. Imaginava eu casada com um boy gostoso, padrão.
Não, mulher, mas veja, o tópico amor ainda vejo. Você tá falando do
mas eu não tô falando dinheiro. De amor, não, gata. Eu tô falando de dinheiro.
Era o boy que a senhora ia pagar pra tá lá.
Eu tô falando de dinheiro, eu não tô falando de amor. Esse era o boy do dinheiro. O boy que me sustenta.
Ah, tá.
Entendeu? É, pronto.
A senhora, no caso, não queria ser a proprietária do dinheiro. Você vai querer ter alguma valor.
Não, e o pior, viu? Porque eu sempre achei que eu ia armar um maço rico. Sempre guardei isso na minha memória. Que eu ia ter que armar um maço rico. Nunca achei que eu ia ser a detentora do poder.
Porra, amiga. Que sonho é esse? Porra, Xuxa.
É tanto que quando a mãe me pegou falando que eu era gay, eu tava justamente falando que ia fugir com o macho casado, rico. Então, era um sonho.
E era, além de rico, casado, né?
Era casado. Com a mulher.
E carreira, a senhora aspirou, a senhora tá vivendo.
E carreira, dependendo da fase da vida, né? Mas eu achava que realmente eu seria uma bióloga boa, pesquisadora. Mas aí eu me confronto também essa ideia de ser artista, né? Porque eu também, quando era muito pequeno, eu achava que realmente eu ia ser artista. Mas eu tipo, não imaginava que eu ia ser atriz.
Mas enquanto artista, você tá satisfeito com a...
Não, eu nunca tô satisfeita, moleque. Sempre quero mais.
Então, mas...
Mas fico feliz com a trajetória que eu fiz até aqui. Isso não quer dizer que eu não esteja feliz. Eu estou feliz com o que eu produzi. Mas queria mais. Eu acho que eu merecia mais.
E vai produzir.
E vou. Espero, né?
Vai chegar lá.
A senhora.
E você?
Então. Trabalho na área onde eu pretendia trabalhar. Não no cargo que eu pretendo ocupar. E o que também implica que eu não recebo o dinheiro que eu deveria receber.
A diretora da escola, cuidado, viu? Que ela pode ler.
Supervisora, se cuide. Não, mulher, brincadeira.
Vocês estão contados.
Eu vou roubar seu lugar.
Esperava que eu, nessa idade, já tivesse concursado. Mas, em contrapartida, antes desse ano, eu só tinha feito um concurso.
Então não tinha como ser concursada, né?
Não tinha,
né?
Como. E nesse único que eu fiz, eu não me preparei, eu não estudei, eu não nada. Eu só fui fazer a prova. Até porque foi num momento complicado também, né? Foi em 2019, quando meu pai tinha acabado de empacotar. Aí, não tanto por mim, mas pela minha mãe, o tanto que eu tinha de ânimo, eu tinha que tentar estruturar ela e tal. Então, não rendi naquela prova, mas também não fazia muita questão, porque era de... Como é o nome? Mulher do... Goiânia. Como é que eu ia ser professor em Goiânia, mulher? Não dava.
E pra quem não sabe, Goiânia é longe, querida. Muito longe. É quase outro estado.
Aí agora eu meti minha cara nos mais próximos e tô quase no meu preferido, que é Jaboatão. Então vamos esperar que vai dar certo. Quem sabe, próximo aí, nos próximos dias, eu venho com uma notícia boa pra vocês. Mas por enquanto...
Sonho não realizado,
pois é. Mas vem aí. Ou pode não vir também. Mas se vier, tamo junto. E é isso. Nesse tópico é o que eu tinha a dizer. Sonhava. Não, aliás, meu sonho de criança era ser padre, né? Eu acho que já era muito inconscientemente de entender que eu não era hétero. E sendo padre, eu não precisaria casar e nem dar satisfação a ninguém. Eu acho que me toca muito nesse lugar de, tipo, padre não tem mulher. Padre não casou. Acho que eu quero ser padre.
Anda cheia de macho e de saia.
É.
Adorei.
Amei. Aquela baixa, tá só um cintinho.
Ó, a cinturar, né? Não sei por que eles não acinturaram os padres ainda.
Aí, era uma coisa que eu acreditava muito que eu seria. Mas também, minha filha, foi por pouco tempo. Era só na infância mesmo. Chegou a adolescência, eu tinha realmente não. E... Claro que imaginei outras coisas, imaginei ser psicólogo, imaginei ser professor de história. Eu continuo professor, só que em outras áreas, de história, geografia, que são coisas que eu me identifico, e eu achei que eu ia querer estudar, mas eu fiquei na pedagogia mesmo, que é onde eu me encontrei, e falta só o dinheiro começar a cair na conta. Mas o trabalho eu me identifico muito e sei que eu faço bem feito. Sou boa no que eu faço.
Eu nunca tive um plano assim de. No sentido de carreira mesmo, sabe? Eu sempre gostei muito de animais e eu achava que iria trabalhar com isso. Obviamente não trabalho com animais.
Mas tem uma criação de codorna, menina.
Eu acabou querendo ou não juntando isso, né? Ainda trago comigo isso. Não trabalho, né, na área que eu sempre... E não só eu, como também minha família falava que eu iria trabalhar, né? Trabalho numa área que eu gosto, mas que eu atualmente vejo que não vou passar muito tempo na minha vida. Eu não pretendo. Eu pretendo ter algo meu. Quero ter algo meu. Mas, enfim, eu acreditava que eu estaria vivendo em outro país, trabalhando com uma coisa que eu gostasse de fazer, e independente do que fosse. Eu nunca tive uma profissão específica para isso, tipo, para uma profissão dos sonhos, não. Nunca tive. Então, eu acho que é mais no sentido de, tipo, fazer algo que eu goste de fazer. Atualmente, eu gosto de fazer o que eu faço, que é dar aula para criança e também para idosos. Mas também não é o que eu quero pro resto da minha vida, não. E é isso. Obviamente, não tem um retorno, né? Que eu gostaria que eu tivesse. Mas eu estou trabalhando para melhorar.
Um adendo, eu tenho um sonho que eu conquistei, que eu quero colocar aqui no topo carreira. Quando eu era pequeno, eu era louca pra ser vendedora de picolé. E eu vendi. Então, conquistei...
Esse sonho.
Conquistei essa meta na minha vida, tá?
Outra coisa também importante que a gente tem que pontuar é que... fazendo drag, as três, a única pessoa que pontuou isso como, tipo, meta de carreira ou... que se sente realizado e que sonhou ser, que foi a Rubi. Mas eu acho que é muito intrínseco, assim. A gente queria ter oportunidades, mas também ter que correr atrás. Me dá um pouco de preguiça. E a gente sabe que no cenário atual é necessário. Nada vai acontecer sem que a gente...
Eu gostaria muito de ser, tipo, artista, assim, no sentido de, tipo, performar, ser reconhecido, ser artista, assim, tipo, famoso, no caso, né? Eu gostaria muito, mas, infelizmente, pra chegar lá, meu filho...
Pra mim, ainda tem uma possibilidade mais próxima, que é...
Entrar na fazenda.
Não, mulher. Se eu tivesse persistência e disposição, eu podia estar me jogando na internet e podia ser, ter uma chance de que em algum momento aconteceria. Porque eu sou uma bicha que tem a coisa do carisma, o dom da voz.
De viralizar. Mas,
hã?
Viralizar.
Pois é. Consegui viralizar aí com o vídeo, quando veio a bicha tá famosa, do nada.
É, mulher, se a... Não é daquela bicha que aparece na televisão?
Blogueirinha?
Não. Nilo Bardock.
Nilo Bardock. É famosa, a senhora pode ser também.
Não, então, eu tô dizendo. Próximo nesse sentido de que seria fácil se eu tivesse persistência pra continuar tentando. Mas eu tenho preguiça. Aí...
Salve se a gente jogar os clipes de Estevam no YouTube. Ele vira a nova MC Loma.
Ah, tá.
Nunca se sabe. Mas é isso, né? Acho
vamos
que dinheiro e carreira a gente já ablou.
Vamos de amor?
Vamos de amor.
Vamos.
Momento do coração.
Sua romance, né?
Ai, mãe.
Ai, mãe, eu comecei o outro, agora começa isso.
É um tópico sensível pra mim, viu? Como eu falei pra vocês, eu imaginava estar com um macho rico, casado, que me sustentava. Lógico que essa não era a minha versão de amor. Na verdade, eu nunca tive perspectivas reais de amor na minha vida, não. Assim, quando eu era menor, eu imaginava que eu queria casar, queria ter filho, porque eu tinha muita perspectiva heteronormativa da relação, né, amorosa. Mas também não me via dentro dessa perspectiva, porque, tipo, se eu não me encaixava, então não tinha muita perspectiva pra mim. E Então, na perspectiva amor, não tinha muito futuro. Eu imaginava que eu ia ser caso de macho casado. Infelizmente. Essa é a realidade.
Ia ser o amor do marido de alguém.
É, ia ser. Ia ter que... E pior, mulher, ia ter que me aceitar a essa condição.
Eu já achava, pronto.
Não, mulher, mas peraí, antes da gente mudar o tópico, antes da gente sair dela.
Conseguiu?
Como é que tá o coração hoje?
Ai, então, hoje em dia, pego macho casado. Mentira, pego não. Poderia pegar, mas não pego, mas hoje em dia ainda continuo frígida.
Olha que pega.
Hein? Bora deixar em off. Continuo frígida.
Não tem ninguém balançando esse coraçãozinho.
Talvez sim, talvez não.
Eu doida pra mandar esse.
Eu sou uma escorpiana, como vocês já sabem, quem me acompanha sabe que eu sou de escorpião, sou puta. Mas também tem um coração que bate, pulsa quente dentro do meu peito. É isso mesmo. Então, assim, né? Independente de tudo isso, eu ainda imagino que eu ainda tenho aquele frescor da adolescência de querer um romance monogâmico de filmes de Hollywood. Queria. Acho possível? Não acho. Mas tudo bem também. E o que vier vai ser, moleque, tá ótimo.
Eu também achava que seria nesse estilo, né, de viver algo assim, romântico. Mas eu, comigo, obviamente, era de conhecer alguém de fora, que seria o príncipe encantado. Sabe aquela história de Cinderela? A Cinderela, da bicha pobre, que conhece um boy rico de outro reino, que me salva e que me leva pro reino dele e me faz a princesa. Eu sempre tive muito disso.
Ou seja, ela imaginava que tinha um boy de casa forte, que ia chegar no Detran, na beira da Balafita. Ah, bora ser mais humilde, né? Europa...
Não, eu nunca eu sempre achei que seria tipo alguém de outro país, de outra cultura, outro universo.
E reforçando que a gente tinha todas. A senhora também, né, Adisa?
O
quê? A perspectiva de a gente ter sonhos heteronormativos, né? Tipo,
sim.
A gente sempre se imaginou dentro dessa perspectiva que a gente tinha que achar ser a mulher que ia vir um homem belíssimo pra salvar a gente de uma situação que não. Não tem muito por onde ir.
Eu não lembro de eu ter essa expectativa, não.
É porque a senhora era padre nessa época.
A expectativa da senhora era ser padre.
Não, veja. Eu não tinha expectativa de que eu ia...
casar.
E continuo não tendo. Spoiler, adianto pra vocês. Eu não imaginava, assim, um futuro com família, casado. Não, nunca.
Você se imaginava sozinha?
Não, mulher, eu não imaginava. É uma parte do futuro que eu não planejava. Não passava pela minha cabeça tipo, planejar esse tipo de futuro, não.
Nem se apaixonar?
Não.
Se fazer o canto de Fresno.
Pronto, porque a gente tá falando de infância.
Infância, adolescência, né, mulher?
Na adolescência era muito mais de viver do que imaginar. Não era tipo... ai, fantasiar aquele boy. Não, eu já via o boy e ai, poxa, sabe? Não era uma imaginação, era uma fantasia.
Eu ainda poderia citar no tópico que eu poderia falar que eu ainda sou
apaixonada por quem?
Próximo!
Não, vai falar!
Não, mulher, eu ia falar que tipo assim, eu me iludi muito com o meu primeiro relacionamento, né?
Aham.
Então, são questões.
Então, não tinha expectativas, né? Não era uma coisa que eu planejava. E atualmente é uma coisa que eu desisti. Minhas amigas não sabem disso ainda, mas eu até desinstalei aplicativos. Porque não procuro mais.
Mas aí, mulher, aplicativo é toque. Relacionamento.
É, acaba que sendo. É muito mais fácil você conhecer na vida, assim.
Então, mas
pessoas interessantes do que em aplicativo.
Eu não saio.
Hoje em dia a senhora tá caseiras.
Eu não tenho aplicativos.
Como é que vai conhecer alguém? Na escola. Cadê aquele boizinho que trabalha na escola que a senhora contava que Vez ou outra dava um indício.
Ai, mulher, sei nem o que você tá falando.
Ah, tá, sabe sim.
Ainda tá lá. Que isso vai chegar.
Ainda tá.
Para de graça.
Ainda tá lá trabalhando. Olha aí.
Olha aí. Você que trabalha na escola.
Mulher!
Né? Fique ligada.
Onde a senhora tá me metendo? Me assusta a calça chegando.
Mas é isso, enfim. Era esse meu sonho, assim, de, em relação ao amor. Obviamente as coisas não foram por onde eu imaginava, mas hoje eu vivo algo muito bom.
A senhora é a que dá mais feliz na vida, viu?
Só não é príncipe.
Amorosa.
É, na relação.
Ele é príncipe.
E nem rico.
Ele não é rico.
Mas não tem, tem terrenos.
É, e posses.
Ele tem uma posse só.
Mora em outra cidade. Olha
meu
aqui,
Deus,
ó.
Tá. Mas eu acho que tá ótimo, tipo, tá perfeito, porque é muito mais real do que eu imaginava, porque o que eu imaginava não era bom imaginar, mas não era real, não seria possível. Eu acho que não seria possível, é muito conto de fada, eu acreditava muito no conto de fada, no sentido de, tipo, era muito... impossível.
Utópico, né?
É, utópico.
Até porque pra vocês acho que foi muito mais forte essa coisa do tipo entender o que vocês imaginavam e já na adolescência mesmo se bater
pra
receber o choque da realidade. Tipo, não é assim. Não é que tipo, não é agora, né? Não, é porque a visão que eu tinha é completamente diferente do que é real.
E ainda tem outra questão. Eu acho que a Amber teve entre a gente, a que teve mais sorte, né, tipo, nessa questão. Por mais que a vida não seja perfeita, mas você tem um relacionamento bom, saudável,
sim,
assim, tipo, estável, de ter uma complicidade com uma pessoa, tipo, que é o que a gente acha que a gente também queria ter, entendeu? E não temos.
Sem contar que a gente ria dizendo que ela ia morrer sozinha.
É, né? Que era pior.
Mas no sentido de, tipo, é porque passei muito tempo também que eu esnobava muita gente. Chegou uma fase que eu esnobava muita gente por besteira,
porque você criava...
Um padrão perfeito.
Que não existia.
Uma situação perfeita, um estilo perfeito. E eu, muitas vezes, lembro disso. E imagino o quão horrível eu fui com algumas pessoas.
Eu fico pensando assim, ainda sou horrível com as pessoas.
Pronto, é outro choque de realidade, né? Tipo, o que eu imagino não é assim. Sabe? Não é essa pessoa que eu tô projetando que é com quem eu quero estar. Exatamente, ok? Preciso me permitir conhecer outras pessoas fora do que eu idealizo.
Mas é uma coisa que eu já parei pra pensar muito, assim, sabe? As coisas precisam acontecer no tempo certo.
Não, muito mulher, esse tempo tá demorando.
Não,
o tempo inteiro.
É sério. É, não, é assim, porque,
o tempo
por
da
exemplo...
House of Inox.
Não adianta, por exemplo, se eu tivesse conhecido Lúcio em outro antes... Não,
isso é fato. As coisas acontecem quando tem que acontecer.
Eu teria dispensado.
Uma coisa que me pega muito dentro dessa perspectiva é que eu acho que um choque de realidade que eu tive, essa que a Dizel falou, é que, tipo assim, eu percebi que eu sofro mais feia do que eu imaginava.
É o quê, minha? Então, o quê?
Mais feia do que eu imaginava.
Porra,
porque quando eu era bem mais novo, eu me achava bem. Minha autoestima não tinha esbarrado ainda em outras questões. E depois de uma certa idade, eu comecei a perceber que eu não era uma pessoa tão aceitável para as outras pessoas, assim, pelo menos as pessoas que eu queria, entendeu? Então eu comecei a perceber, já não sou lá essas coisas, não. Não posso estar com exigência.
Então a gente já entra num tempo aparência, né?
É.
Antes eu me sentia uma pessoa mais desejada do que hoje em dia, por exemplo. Eu não sei se mudou, obviamente mudou, porque tipo, não estou na mesma situação. Mas eu acho que os padrões de beleza são outros hoje em dia. Antes, por exemplo, se eu fosse para uma festa, eu via muita gente me olhando. Hoje em dia não.
Ah, eu percebo muito isso. Na verdade, eu nunca achei que isso foi positivo pra mim. Mas hoje, eu saí esses dias e, como assim, eu fico pensando, meu Deus, ninguém fala com... Ninguém tá em cima de mim. Mas eu fico percebendo, se eu que tenho essa cara de pessoa chata, tipo, não quero contato com as pessoas, então, tipo, eu vou fazer o quê? Ficar sorrindo, né, nos cantos? Não sei o que é que eu
Vai
faço.
ficar doida, olha pra cá.
Não sei o que é que eu faço. Ou eu aceito a realidade que é essa mesmo, tá ótimo, não posso fazer muita coisa, enfim, não sei. Complexo. Eu sou feia, não sou tão feia, assim, horrorosa, mas sei também como
Exótica.
é, como já foi dito em alguns carnavais. Mas, enfim, é como, pra mim, é um tópico que não me fere, mas não é uma coisa que me dá muita mais dor de cabeça, não, eu tô mais tomando cuidado com vocês.
Mas aí fica aquele questionamento: você mudaria a
Se
aparência
eu tivesse
para.
dinheiro.
Ou seja,
Se eu
você.
tivesse dinheiro, eu faria. Muitas, tipo, uma linha rico. Faria.
Mas é.
Eu acho que é doentio, mas eu acho que também tem muita ideia
Mas você
de.
não acha que seria exatamente o que o pessoal aponta nele nesse momento, né? De ele procurar ajuda psicológica para poder.
Não, mulher, sei que a senhora quer que eu vá pro psicólogo, mulher, que agonia.
Não sei qual o problema de escorpianos que não gostam de psicólogo.
Mulher, eu posso conversar
É
com outro.
porque acha que vai sair de lá de camisa de força, é.
Eu tenho grandes chances.
Existe a possibilidade, gente. Mas enfim, vamos para o próximo.
Não, a senhora não falou sobre a sua relação com a aparência.
Ah, com a aparência? Então, vê. De um tempo pra cá, antes eu nunca tive problema com a aparência, não. Eu sempre tava ok, mas de um tempo pra cá eu tenho muitos problemas com a aparência. Não acho que esteja bem como eu era antes. Não sei se é a percepção das pessoas também, mas enfim, é a minha percepção. Mas não me acho tão bem como eu era antes, não sei. Obviamente eu percebi as rugas aparecendo, as marcas, as linhas de expressões, tudo isso. E tem outras coisas, por exemplo, isso é lado negativo, né? E lado positivo, por exemplo. Antes eu me importava muito com o meu cabelo. Hoje em dia eu gosto mais do meu cabelo natural, não ligo de mudar tanto assim. Mas enfim, eu mudaria também, por exemplo, eu faria cirurgias, várias, pretendo fazer cirurgias para mudar algumas coisas, mas coisas que eu sempre tive comigo e que antes não pareciam ser um problema, mas hoje eu enxergo como um problema muito maior em relação à minha aparência. Mas enfim.
Um ponto positivo que eu notei nessa mudança é que eu comecei a engordar um pouco mais, né? Tipo, ganhar mais corpo do que eu tinha antes. E pelo menos isso é um ponto positivo pra mim, pelo menos, né? Que hoje em dia eu sou mais feliz com o meu corpo, tipo, um pouco mais modelado do que antes, que eu era só o graveto, né? Então, alguma coisa tem que ficar de bom, né, na história.
Eu também mudaria absolutamente tudo.
Entraria numa máquina e mudaria.
Se eu tivesse dinheiro, minha filha pequena ia ficar a clínica de estética pra mim. Porque ia ter que fechar por um ano pra fazer tudo que eu tenho vontade. Falando sobre expectativas quanto a isso, quando eu era mais novo, criança, adolescente, eu sempre tinha a percepção de tipo, em relação ao corpo, né? Não, quando eu estiver mais velho, eu mudo. Quando eu estiver mais velho, quando a gente entra pra adolescência, geralmente as crianças gordinhas esticam e emagrecem e pronto. Foi assim com quase todo mundo que eu conheço, porque eu diria todo mundo, porque eu não tô conseguindo lembrar agora de alguém que não foi assim. Mas possivelmente eu conheço que também continua sendo uma pessoa gorda até hoje. Mas era o que eu esperava, sabe? Que fosse acontecer. Não aconteceu. Sigo gorda até hoje. E é uma coisa que eu tenho vontade de mudar, mas que também eu não tento não me prender tanto a isso do tipo, preciso fazer. Eu sei o que eu preciso fazer e eu não faço. Então não é uma coisa que me mobiliza tanto, que me para tanto, porque
Eu
eu.
deveria, porque olha, essa é a melhor Já, na verdade, a gente tá quase passando a melhor fase de você conseguir fazer essa mudança que você precisa.
Eu sei que o metabolismo já não é mais o mesmo.
Exatamente.
Ah.
Então, o momento é esse. Eu tô mais tranquilo em relação ao corpo.
Mas é porque nos últimos anos eu tenho feito o caminho inverso. Tipo, eu tô tentando me acostumar e aceitar melhor. Eu dizer que mudaria se eu tivesse possibilidades não quer dizer que eu não goste, não esteja aprendendo a gostar do que eu tenho hoje. Isso acontece também. Eu, por exemplo, antes não ficava sem camisa, hoje eu fico. Não ficava de sunga na praia, fico. Não tirava fotos de corpo.
Não só sunga, né, gata? De calcinha.
De calcinha também. Então é uma coisa que eu tento aceitar, tento gostar. Tento me colocar em lugares onde tem pessoas como eu. E eu acho que isso é positivo também. Mas, como eu disse, não quer dizer que se eu pudesse mudar, eu não mudaria. Eu mudaria sim. Ia pra ficar linda.
Mas, uma coisa, por exemplo, quando eu era mais novo, a única coisa que me incomodava de verdade era o cabelo, porque muita gente falava. Hoje em dia o cabelo eu já aceitei. Eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é.
Muita gente falava?
Muita gente falava.
Mas na escola, o quê,
tipo? Me chamava de microfone do Gugu.
Desculpa, mas foi engraçado. Eu nunca vi ninguém chamar ninguém de microfone do Gugu.
Me chamava de microfone do Gugu. Isso não era legal. A outra ainda.
Esse episódio foi pesadíssimo,
mas
né?
É importantíssimo, né? Sim. Porque às vezes a gente utiliza essa plataforma até pra gente mesmo conseguir,
claro,
conversar.
Claro, eu senti isso nesse episódio. Eu senti pelo timbre da voz.
Que a psicologia
veio aí.
Quem se sentir contemplada, se sentir que precisa conversar, precisa falar, não conversa com a gente, conversa com o psicólogo.
É verdade, mas se quiser, assim, se achar que se sentiria mais à vontade de conversar com a gente, chama a gente pra tomar uma cerveja e conversar.
Pagando a cerveja da gente, a gente conversa.
Eita, não, uma rodada de cada.
Uma rodada, pronto, uma rodada de cada.
Se você tá à vontade pra conversar com a gente também, porque eu acho que é muito disso. A gente tem aqui uma psicóloga, uma
pedagoga,
uma bióloga, que vai fazer todo o aparato biólogo da situação.
Biológica.
E drag queen.
E uma doida. eu posso me interpretar como isso.
A fazendeira.
Que tem múltiplas personagens na cabeça. Autocrítica. E é isso.
Bom, e é isso, vamos ficando por aqui. Foi ótimo
essa terapia.
Foi pesado.
Foi.
Mulher, e esse vai ser o episódio mais longo da temporada, viu?
Quem não gostou, manda mensagem que a gente não faz mais isso.
E eu ainda avisei que fala sobre os 30 anos.
Mas se alguém gostou e achou importante, também fala pra gente que foi importante, porque é bom o feedback de vocês.
Exatamente,
o
feedback é bom. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para os pedidos, né? Que é, se você quiser continuar, ou que quiser apoiar a gente a continuar a gravar episódios e continuar com o podcast, e poder dar uma ajuda.
Para comprar o remédio, qual é o nome do remédio que a senhora tá tomando?
Fluoxetina, e esqueci o nome do outro.
Eu tô tomando uma caixa de cerveja e Dorflex.
Eu não sei qual é o nome do meu remédio não, porque eu esqueci. Que é normal. Mas enfim, o Pixels, eu lembro. Que é houseofnoxtv@gmail.com. Pode estar doando a quantia que você conseguir, tá? E vamos às redes sociais para dar um tchau. O meu é amber.nox.
O meu é diesel.nox.
E o meu é ruby.nox. E também podem seguir nós lá no arroba da House of Nox, que é arroba House of Nox. Simples.
Só isso.
Não tem muita enrolação.
Mas olha, a senhora que ouviu, siga mesmo. Para de graça, que a senhora tá sendo uma filhinha da puta que ouve a gente e não segue.
Viu? Querida, a gente tá vendo.
A nossa última temporada teve vários ouvintes, inúmeros, milhares de ouvintes. E como é que o meu número de seguidores no Instagram não subiu? Como é que posso?
A pessoa não posta uma foto,
as contas não ba... é...
A senhora ouviu e não curtiu.
A senhora não posta nada, mano.
Outra coisa, olhem, eu tô voltando a postar, tá? Imagina quando o episódio sair, eu já vou ter postado alguma coisa. Mulher, vai lá.
Engaja.
Engaja. Quem vê engajamento não tem mais, não existe.
Dá uma curtida e comenta um coração da cor da roupa. Se você comentar só o coração da cor da roupa, a gente vai saber que você ouviu o podcast.
E como é que a gente
sabe? E aí é a prova.
Com a cor da roupa.
Porque a roupa vai estar na foto.
Ah, da cor da roupa dela.
Isso. E aí a gente vai saber. E você vai ganhar possivelmente um...
Oi.
Um oi. A gente não pode estar dando muito... uma premiação, um mimo, nada. A gente não pode... Talvez... como é? Porra. Agradecer, né? No próximo episódio. Pode fazer isso.
Pronto. Eu faço.
Mas é isso. Vamos dar o tchau?
Obrigada, tchau.
É com essa que vamos.
Tchau, tchau, beijo.
Tchau, gente, até a semana que vem.
No próximo episódio. Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Come on, bring back my girls.